A Bíblia é um livro de relacionamentos. Considere, por exemplo, os 10 mandamentos. Os 4 primeiros falam a respeito da nossa relação com Deus. Os outros 6 falam da nossa relação com as pessoas. Entender e, consequentemente, praticar os mandamentos de Deus a respeito dos relacionamentos vai nos abençoar, vai nos levar a um efeito colateral positivo. No entanto, quebrar esses princípios vai nos prejudicar. Nos próximos minutos, eu quero te mostrar, pela palavra de Deus, o poder dos relacionamentos. Fique comigo. A palavra de Deus diz em Provérbios 18:1, o solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nas palavras do meu amigo pastor Danilo Figueira, essa atitude de isolamento, ela é uma atitude interesseira, egoísta e burra. Nas palavras de explicação dele, interesseira porque a palavra de Deus diz que essa pessoa está buscando só o seu interesse. Egoísta porque pensa só nela, mas burra porque insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A NVI traduziu esse texto assim, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Deus não planejou o homem para viver sozinho, pelo contrário. Em Gênesis 1, nós vemos que na avaliação de Deus da criação, para tudo o que Deus olha e avalia a obra feita, ele diz que era bom. Mas quando ele olha para o homem sozinho, a declaração de Deus é não é bom que o homem esteja só. Na definição do Criador, nós não fomos projetados para viver sozinhos e não funcionaremos bem vivendo no isolamento. Não apenas vamos contradizer os princípios que Deus estabeleceu, mas com isso vamos nos privar de algo que Deus tem para as nossas vidas. Jesus deu um exemplo interessante. No Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, mas ele diz, vós sois os ramos, as varas. Ele diz que quando estamos conectados a ele, a vida dele flui e nos toca. Tanto que ele diz, sem mim nada podeis fazer, se não permanecemos nele, não podemos dar fruto. Dele provém a vida, ou no exemplo da videira, a seiva, que nos permite frutificar e permanecer vivos. A Bíblia diz que quando o ramo é cortado e lançado fora, ele se seca. Se desconectarmos de Cristo, perdemos completamente a nossa vida. Mas o que muitas vezes não paramos para pensar é que Jesus, ao falar que ele é a videira, ele está se referindo a si como a raiz e o tronco principal. E os ramos primários brotam dele. Assim como no natural, na figueira, ramos vão brotando de outros ramos, que por sua vez também produzem outros ramos, no reino de Deus não é diferente. Todos estamos ligados a Cristo. Mas a seiva, a vida dele, não flui apenas diretamente dele para cada um de nós de forma isolada. Aquilo que recebemos do Senhor, temos a responsabilidade de transmitir. E uma das maneiras de estar ligado a Cristo é permanecer conectado aos demais ramos. Não tem como eu e você permanecermos ligados a Cristo e desconectados do resto dos ramos. Se nós entendemos que o fluir da vida de Deus envolve os relacionamentos, e se nós entendemos que os danos produzidos nos relacionamentos podem nos privar da vida de Deus, talvez a gente entenda não apenas o poder, mas a importância dos relacionamentos e a gente passe a agir de forma diferente. Porque assim como a vida de Deus pode fluir e nos tocar e nos alcançar por meio dos relacionamentos, quando nos relacionamos de forma errada, nós podemos viver o oposto. Nós podemos estancar o fluir da vida de Deus. E eu quero te dar alguns exemplos bíblicos. Primeiro do fluir e depois de quando a seiva é obstruída. O primeiro exemplo está em Mateus 18, 19 e 20, onde Jesus diz, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O Senhor diz, dois ou três que usam o seu nome atraem a presença dele. A presença dele se manifesta quando nos reunimos. Mas o texto também diz que quando nos reunimos, não só no seu nome, concordamos a respeito daquilo que pedimos, isso tem o poder de promover a intervenção de Deus. Em Atos 4, 23 e 24, nós lemos que os irmãos se reuniram depois de terem sido proibidos de pregar o evangelho, ameaçados, a perseguição estava se instalando. A Bíblia diz que eles levantaram unânimes a voz a Deus em oração. E o resultado? Foram todos cheios do Espírito Santo, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Ao longo das Escrituras, nós percebemos que quando as pessoas se unem, há uma bênção de Deus, a intervenção de Deus. Mas percebemos também o oposto. Quando alguém se isola, essa pessoa acaba se desconectando. Olhe, por exemplo, para o profeta Elias. Ele entra na caverna, está desanimado, está profundamente angustiado e deprimido, e a queixa dele para Deus é: só eu fiquei. Todos os outros profetas, na verdade, não se posicionaram diante do Senhor, não estão sendo fiéis, só sobrou eu. Naquele momento, Deus responde para ele e diz: na verdade, há 7 mil que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Deus está dizendo para ele: de onde foi que você tirou a ideia que sobrou só você? Tem uma multidão, tem milhares que ainda estão andando em fidelidade diante de mim. Mas, na verdade, o problema é que ele estava desconectado dos demais. E a única percepção que ele tinha era de si mesmo. Quando nós começamos a praticar esse nível de isolamento, nós estancamos o fluir da vida de Deus. Isso traz dano para as nossas vidas. E eu quero te dar um exemplo bíblico a mais. Por exemplo, em 1 Timóteo 2,8, o apóstolo Paulo diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contendo. Preste atenção que o que nos dá autoridade no levantar das nossas mãos em oração é que elas sejam santas. A definição de santa é que não haja pecados de relacionamento, nem ira e nem contendo. Porque quando nos desconectamos dos irmãos à nossa volta, nós geramos uma desconexão com Deus. Por exemplo, em 1 Pedro, a palavra de Deus nos diz com clareza, lá no capítulo 3 e no versículo 7, maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pedro não está dizendo: maridão, trata bem sua mulher apenas para você ter um pouco mais de alegria debaixo do teto. Ele diz: se você desonrá-la, se você não manter o relacionamento horizontal funcionando da forma devida em casa, o seu relacionamento vertical com Deus vai ser comprometido e as orações vão ser interrompidas. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que se nós não perdoamos as pessoas que nos ferem, nós não seremos perdoados pelo Pai. Ou seja, entrar num problema de relacionamento, onde a mágoa se instala no meu coração, onde eu não permito que o perdão se manifeste, vai obstruir o fluir da seiva, porque isso vai me desconectar de Deus e vai produzir dano na minha vida espiritual. Precisamos entender que os relacionamentos não são apenas uma sugestão de Deus para que a gente tenha uma vida social melhor. Na verdade, nós precisamos entender que é uma espiritualidade prática. Porque muitas vezes nós tentamos imaginar espiritualidade só o momento quando estamos a sós, orando, falando com Deus, e isso também tem o seu lugar. Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto. Há um relacionamento pessoal que cultivamos com ele, mas o mesmo Jesus também nos ensinou que quando orássemos em concordância com mais pessoas, ele se manifestaria. Então nós precisamos entender que a espiritualidade não se vive só de forma isolada. Quando tratamos corretamente a família, quando nos comportamos devidamente no trabalho, quando nos posicionamos com bom testemunho para ser sal e luz, tudo isso é parte de uma espiritualidade muito prática, que produz resultados práticos na vida de quem está à nossa volta, mas espiritualmente nos fortalece, nos impacta, nos abençoa, assim como também abençoa a vida de outras pessoas. Além do exemplo do fluir da vida de Deus ou da seiva obstruída, precisamos entender a perspectiva do relacionamento quando, por exemplo, Jesus fala de ramos que são cortados. Por que alguns ramos precisam ser cortados? Ainda que com isso eles vão se secar e inevitável e consequentemente serem lançados no fogo, que para mim é uma clara figura da condenação eterna do inferno. No entanto, nós precisamos entender que quando alguns se desconectaram de Deus, se eles permanecerem conectados com o restante dos irmãos, eles podem trazer dano. Nós precisamos entender que a questão dos relacionamentos é algo tão sério que a palavra de Deus nos mostra até mesmo quando não nos relacionamos. Por exemplo, em 1 Coríntios 5,9, Paulo diz: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Olha o que ele diz no versículo seguinte, o 10. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros do mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríais que sair do mundo. Mas agora vos escrevo, verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda o comais. Se os relacionamentos fossem algo que pode se classificar espiritualmente falando como neutro, não haveria nenhuma influência positiva e nenhuma negativa. Mas assim como a Bíblia nos mostra que há uma influência positiva num bom relacionamento, há também uma influência negativa num relacionamento ruim. Paulo está dizendo que não há problema eu e você nos relacionarmos com os pecadores que precisam do Evangelho, até porque através do relacionamento nós podemos ganhá-los. Mas ele diz, com aquele que se diz irmão, mas vive como ímpio, ele diz, com esse nem sente para comer. Não mantenha comunhão. Por quê? Porque isso te expõe. Uma pessoa que vacinou o coração dela para não mais viver a verdade da palavra, dizendo-se irmão de forma hipócrita, vive como um pecador qualquer, na verdade pior do que qualquer um deles, porque tem o conhecimento da palavra. A Bíblia, de uma maneira muito clara, diz, nem sequer coma com ele. Há vários textos na Bíblia que nos falam a respeito de nos posicionarmos, desligando algumas pessoas do nosso contato e do nosso convívio. É óbvio que estamos falando de situações extremas, mas há vários textos bíblicos que nos ensinam a respeito disso. Por quê? Porque há um poder nos relacionamentos. A vida de Deus pode fluir através de nós em bons relacionamentos. A vida de Deus pode ser obstruída quando rompemos relacionamentos ou não nos comportamos de forma adequada. Mas em relacionamentos errados, ainda que na perspectiva humana o relacionamento pareça ser saudável, ele pode ser espiritualmente danoso. Então tenha muito cuidado com seus relacionamentos, não só em vivê-los da forma correta e não tropeçar nos relacionamentos, mas em com quem você vai se relacionar. Que Deus te dê graça, sabedoria, para viver sob a liderança do Espírito Santo e a aplicação da sua palavra de forma correta, os relacionamentos e, consequentemente, o poder deles. Que Deus te abençoe.